A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre a magistratura, uma das carreiras mais almejadas, mas também uma das mais difíceis do meio jurídico. A porta de entrada dessa profissão acontece por meio de concurso público, promovido pelo Poder Judiciário. Após a aprovação em concurso, o magistrado da esfera estadual inicia sua carreira como juiz substituto. E nós vamos entender um pouco mais sobre essa trajetória com a magistrada Lorane Serafim Morelato, ela que é juíza substituta da 38ª Sessão Judiciária, com sede em Medianeira. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco e obrigado pela sua disponibilidade, magistrada Lorane.
Obrigada, Patrícia, bom dia para você e para todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, conversar sobre um tema que é muito importante na minha vida.
Nós que agradecemos aqui a sua disponibilidade. Para começar a nossa conversa, então, eu gostaria de lhe perguntar o que significa a carreira da magistratura na sua vida?
Bem, Patrícia, a carreira da magistratura foi uma escolha que eu fiz na minha vida durante o curso de Direito e que a partir dessa escolha virou uma opção e uma trajetória na minha vida, né? Durante a faculdade de Direito eu fiz estágio em gabinete e a partir da identificação de que a minha vocação, dentre as diversas carreiras jurídicas possíveis, seria a magistratura, eu passei a direcionar os meus estudos e as minhas escolhas, inclusive para fins de trabalho, né, ao exercício da magistratura. Então, fui assessora de juiz estadual, de juiz federal, mediante, no caso da Justiça Federal, mediante a realização de concurso público, direcionei os meus estudos para concursos públicos que eu pudesse estar próximo ao magistrado e aprender com o magistrado.
Sim.
Então, fiz muitos concursos de técnico, de analista, e após a aprovação em alguns deles, né, eu passei a direcionar o meu estudo para a carreira da magistratura. E foram longos e árduos anos de estudos, com muita dedicação, muitas abdicações para o ingresso na magistratura. Então, eu digo que a magistratura é uma escolha que determina toda uma trajetória da sua vida e todo um estilo de vida e, sobretudo, uma escolha de servir a sociedade e é realmente o que eu entendi que faz parte das minhas vocações e das minhas habilidades.
Como ser juíza?
É uma pergunta bastante, bastante complicada, né, Patrícia? Porque o ser juiz hoje, ele envolve duas partes principais para tentar explicar de forma mais simples possível, né? A primeira parte que eu identifico é a parte técnica nos processos, né? Então, hoje ser juíza tem as atribuições inerentes ao cargo de juiz, que é proferir decisões, sentenças, despachos, mas também tem o ser uma autoridade naquele local que você atua e também ter sensibilidade com a sociedade em que você está inserido. Então, ser juiz hoje é ter um leque de funções jurisdicionais de atuação no processo e também perante a sociedade que você atua, buscando que efetivamente seja feita uma atividade que gere uma pacificação efetiva e que, de certa forma, consiga estar presente naquela sociedade de forma apta a solucionar os conflitos ali daquela região. Então, ser juiz hoje é algo que é inerente, assim, as atividades diárias, elas são todas direcionadas ao próprio exercício daquela função.
Então, eu gostaria de lhe perguntar, né, quais são as suas funções frente à 38ª Sessão Judiciária com sede aí em Medianeira?
Bem, Então, Patrícia, na 38ª sessão judiciária, eu sou juíza substituta. Como juíza substituta, eu exerço a substituição dos titulares da 38ª sessão judiciária. A 38ª sessão judiciária, ela é composta por 3 comarcas: comarca de Medianeira, comarca de Matelândia e comarca de São Miguel do Iguaçu. E nessas comarcas existem no total 6 juízes, e atualmente 6 juízes titulares e 2 juízes substitutos. Então, como juíza substituta, eu substituo os colegas titulares em hipóteses de eventuais ausências ou auxilio, quando não tem ausência dos titulares, auxilio esses mesmos colegas titulares. Então, em resumo, a atribuição é mediante presidindo audiências, júris, recebendo processos, e essa atuação ela acaba sendo bastante variada, pois uma hora eu estou substituindo em uma vara que é criminal, outra hora em uma vara civil, o que permite um contato muito próximo com os servidores, com os diversos processos e com os próprios colegas magistrados, que são titulares, estão há mais tempo na carreira e têm muita experiência a compartilhar.
E como que um juiz substituto se torna juiz titular?
Patrícia, o ingresso na carreira da magistratura no Paraná se dá na posição de juiz substituto, certo?
Certo.
Então, você é aprovado no concurso público na condição de juiz substituto.
Ok.
Após a promoção, que é uma movimentação que existe na carreira, por um tempo de você já se encontrar na carreira e por a carreira surgir uma vaga em uma comarca de inicial, um juiz substituto é promovido a juiz titular pela corregedoria, né? A corregedoria com a aprovação dos desembargadores. Então, a promoção, ela decorre após um tempo no exercício de juiz substituto, não existe um tempo previsto, né, para tanto, mas é um tempo que decorre da movimentação da carreira, e após essa movimentação e a promoção, o juiz substituto, ele passa a ser juiz titular de uma comarca inicial, né? Uma comarca em que os processos ali serão de todas as matérias.
Sim, e magistrada, a senhora falou nas 3 comarcas em que a senhora atua como juíza substituto, ok? Matelândia, Medianeira e São Miguel do Iguaçu. Eu gostaria de saber, na prática, como é a magistratura desenvolvida e no seu dia a dia, não é mesmo, atendendo as 3 comarcas?
Tá. Então, Patrícia, quando eu estou em substituição a um outro colega magistrado, eu atuo como juíza daquela vara, né? Então, vou dar um exemplo, fiquei muito tempo substituindo na vara criminal de São Miguel do Iguaçu, então o meu exercício era como juíza da vara criminal de São Miguel do Iguaçu. E aí minha rotina diária era atender a todos os processos daquela vara, que é criminal e anexos, realizar audiências naquela vara, realizar júris daquela vara, atender integralmente à população e aos processos daquela vara. Então, quando eu estou em substituição a qualquer colega magistrado titular, eu atuo integralmente como juiz daquela vara. E quando eu não estou em substituição, eu atuo auxiliando os demais juízes mediante um acordo, uma portaria que é feita entre os juízes para eu servir da melhor forma possível, né? Para que a atuação seja a mais efetiva possível de colaboração com os demais colegas, porque o volume realmente é muito grande.
Mas falando assim, parece até muito simples, mas a rotina não é tão simples assim, não é mesmo?
Não é, Patrícia. Na verdade, a gente, eu costumo dizer que a gente tem que levar com leveza, mas
sim,
a rotina ela é muito, muito puxada, muitos processos, muitas demandas. E a nossa preocupação é de estar sempre sendo lapidado e aprimorado para o exercício dessa função. Então, o principal, e eu acho que é a nossa busca, é encontrar um equilíbrio em que aquilo que está sendo feito, ele seja com técnica, com dedicação, com entrega, com trabalho. Então, são muitos finais de semana que a gente passa trabalhando, é o dia todo em dedicação, quando tem audiências à tarde, a gente está amanhã estudando para aquelas audiências, enfim. É uma série de coisas a administrar. E aí, Patrícia, eu gostaria até de trazer um ponto, né? que o que eu observo da magistratura é que o juiz tem a função jurisdicional que é inerente, né? Mas o juiz ele passa também a ser um gestor de processos e de pessoas.
Gestor de processos, a parte administrativa e também de pessoas, servidores que atuam com ele.
Exatamente, exatamente. Então, e o servidor, especialmente aqui na 38ª Sessão Judiciária, os servidores eles são bastante dedicados.
Uhum.
E a gente tem uma gestão, gerir esses servidores. E o magistrado ele tem que se capacitar para isso. E essa é uma busca constante, né, de se aprimorar para gerir processos e pessoas.
Bom, a senhora está há aproximadamente 2 anos aí nessa sessão judiciária, correto?
Correto.
Eu gostaria de lhe perguntar como é esse processo, né, da conquista, da integração, do respeito com a comunidade aí, em que a senhora atua.
Uhum. Então, Patrícia, primeiro, até puxando a respeito dos servidores, né, quando eu sou designada para uma comarca, os meus principais auxiliares e os meus principais colegas são os servidores que estão naquela comarca, já sabem como que são os processos e são integrados na sociedade. Então, a minha principal forma, inicialmente, de me inteirar na comunidade é através dos servidores. Então, eu mantenho esse contato inicial com os servidores, tento entender como é essa comunidade, para iniciar um trabalho que seja efetivamente, que seja de fato efetivo naquela comunidade. Mas uma outra coisa que eu acho interessante são os diversos projetos que podem ser implementados quando há uma demanda individual daquela comunidade. E nesse ponto, Patrícia, em março desse ano, que foi um tempo que eu fiquei uma substituição maior na comarca de São Miguel, a Semana pela Paz em Casa, que é uma semana desenvolvida pelo CNJ também e pela CEVID do Tribunal de Justiça, né? A Semana pela Paz em Casa, que é de enfrentamento à violência doméstica e familiar, a gente desempenhou e desenvolvemos um trabalho muito interessante de enfrentamento à violência doméstica e familiar na comarca de São Miguel de Iguaçu. Então, foi uma semana em que, juntamente com os servidores, o Ministério Público, a OAB e a Polícia Civil, diversas atividades foram desenvolvidas. Os servidores foram prestar os seus depoimentos na rádio, orientar a população. Igualmente, fizemos palestras nas universidades, audiências. Então, o que foi identificado? Que existe uma demanda social e essa demanda social, ela depende de uma articulação dos poderes públicos. Dentre esses poderes também encontra-se o poder judiciário. Então, uma das formas é a identificação dessas demandas sociais e dentro das possibilidades, tentar desenvolver projetos e mostrar e aproximar o poder judiciário. E outra, Patrícia, é a própria mediação, né? A mediação e a conciliação e a escutativa dos problemas daquelas partes é algo que eu entendo que aproxima. E eu busco na minha atuação como juíza primar assim, e colocar em primeiro ponto a tentativa de mediação e conciliação nos processos. Um outro ponto é a questão além dessa identificação das demandas sociais, a própria mediação e conciliação, né? No exercício das minhas funções, eu busco sempre a tentativa de mediação e de conciliação. Isso aproxima as partes do Poder Judiciário e também isso gera uma efetiva pacificação daquele conflito.
Sim.
Então, isso foi feito, isso eu tento fazer na maioria dos processos que eu atuo, entender aquele problema e ver uma forma efetiva de solucionar aquele problema. E muitas mediações e conciliações são exitosas, a gente se esforça bastante para isso. Então, eu acho que esses dois pontos são principais, a identificação das demandas sociais e a busca de se integrar na comunidade, também com as autoridades públicas, com os servidores, e buscar uma atuação que seja coesa e com um fim preciso, que é o interesse público, né? O fim principal é esse, é o interesse público, a sociedade, a comunidade que está envolvida.
A senhora falou da questão da violência doméstica e familiar. Eu gostaria de lhe perguntar, a violência contra a mulher, ela é ainda mais dura? Essa realidade é mais dura em comarcas menores no interior do estado?
Muito. Muito, Patrícia. O número de processos de violência doméstica e familiar, eles são expressivos. As demandas, os flagrantes, as medidas protetivas, que são justamente esses pedidos das vítimas por medidas de proteção para poder ter o distanciamento, a proibição do contato, elas são numerosas nas comarcas do interior, e justamente isso é até em contato com a rede de proteção de uma dessas comarcas que eu atuei. Sim. O que se busca é justamente estabelecer um fluxo para que haja um atendimento desta vítima e também do próprio agressor. Né? Para que ambos possam tentar superar as dificuldades que existem.
Sim. Falando em desafios também, doutora Lorane, dentre os desafios, desde que a senhora assumiu aí como juíza substituta da 38ª Sessão Judiciária, aí com sede em Medianeira. Em seguida que a senhora assumiu, acho que uma das principais dificuldades de cara foi a pandemia que chegou, não é mesmo?
Isso. A pandemia, eu assumi em novembro de 2019. Eu não sou do Paraná, né, Patrícia? Eu sou do Espírito Santo. Então, o primeiro desafio foi a mudança e a adaptação, mas... inicialmente, por eu não ser do Paraná, o primeiro desafio foi a própria mudança, né? A mudança de estado, mas esse desafio foi superado com o auxílio dos colegas magistrados e dos servidores para me adaptar às novas regiões. Mas acredito que os principais desafios é a questão da gente ver que os recursos, eles são escassos e as demandas são infinitas, né? Então, existe muito processo, muito trabalho, e nós e a busca por fazer a entrega ao trabalho e a dedicação, ela acaba sendo algo que por vezes é integral, né? Integral na vida. Então, o grande desafio que eu tive hoje e ainda tenho é de equalizar essa balança, que é a balança de fazer uma prestação jurisdicional célere, efetiva, com qualidade. Acho que essa é uma busca constante, né?
Sim. Sim. Bom, magistrada, o atual contexto social também é marcado pela velocidade, intensidade das nossas transformações econômicas e a proliferação de situações sociais novas. Eu gostaria de lhe perguntar, como a senhora acompanha esses anseios da sociedade contemporânea pela justiça, ainda mais neste ano pandêmico em que vivemos?
Então, Patrícia, a técnica, né, que é o que nós aprendemos na faculdade e que estudamos também para o concurso, ela exige também a compatibilização com a sociedade em que estamos inseridos, né? A própria Constituição prevê diversos direitos e garantias fundamentais em que precisamos materializar com o exercício das nossas funções.
Sim.
Então, as novas demandas e esses clamores populares, eles, de certa forma, eles representam algumas situações existentes na sociedade. Mas o que eu busco no exercício da minha função é aplicar aquilo que existe na lei com técnica, com ética, com seriedade, né, com idoneidade. E até na minha posse, no discurso da minha posse, eu relembrei eu passei um texto, né, no discurso eu falei uma frase e que consta no Código de Conduta Judicial de Bangalore da ONU, é que a aparência de idoneidade, então, além de ser idôneo, o juiz tem que parecer idôneo, e isso é um clamor, existe esse clamor popular, né? E em relação à forma de compatibilizar, é ter atenção de que uma decisão que não tem a possibilidade de ter consequências e de ser aplicada naquela sociedade, vai ser uma decisão que vai ser ineficaz, né?
Uhum.
Inclusive, existe uma lei de introdução às normas, as normas do direito brasileiro, que inseriu alguns artigos, Patrícia. E nesses artigos, nesse artigo, inclusive, o artigo 20 dessa lei prevê que na esfera administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, esse é um ponto. A gente precisa utilizar a técnica e também não se não perder de vista, né, que aquela decisão precisa ter uma consequência. A consequência prática almejada, ela precisa ocorrer. Por isso a importância de também estar conectado e entender as mudanças sociais que estão ocorrendo.
Sim. Aproveitando, magistrada, o juiz contemporâneo, ele tem que saber equacionar o respeito a esses clamores populares, não é mesmo? Sem fugir do rigor técnico-teórico. Nós sabemos que o magistrado decide de acordo com a Constituição, com as regras, com as leis e também dentro do seu livre convencimento. Analisando todo esse cenário, como fica a exposição pública desse magistrado?
Uhum. O tema exposição pública do magistrado é um tema muito tênue, né? E eu acredito que o principal a se abordar é que uma comunidade pequena, o magistrado, por vezes, é uma referência, né? Porque realmente é uma das autoridades públicas ali. Então, a forma, o comportamento do magistrado e a interação dele naquela sociedade, ela é vista como um exemplo que vai além das suas decisões judiciais, que vai além dessas decisões judiciais. Então, a exposição pública do magistrado, ela sofre entre aspas, mas na verdade faz parte, inerente ao exercício da função, que essa exposição, ela seja de modo a colaborar com aquela comunidade, né? Colaborar de forma positiva e colaborar e se inserir. Mas é um tema sensível, é um tema que gera discussões, mas acredito que o mais importante é quando há um exercício, Patrícia, um exercício dedicado de entrega ao trabalho, né, que é um esforço que nós, como magistrados, temos continuamente de, ao mesmo tempo, nos dedicarmos e estarmos atentos e sensíveis à sociedade. Quando a gente tem esse esforço, naturalmente, a exposição pública, ela acaba sendo uma decorrência e um espelho daquele exercício.
Sim, magistrada. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais hoje aqui.
Bem, primeiro agradecer, Patrícia, ao convite. Esse momento aqui com vocês é muito interessante, né? Estou há quase 2 anos na magistratura, então foram 2 anos de desafios, né? Muitos novos desafios e de muito aprendizado. Então, hoje o que eu gostaria de dizer é que, apesar das nossas de sermos seres humanos e termos limitações inerentes aos seres humanos, né, temos as nossas dificuldades, a busca, ela é constante por uma lapidação e por um aprimoramento. Então, a minha mensagem final é justamente no sentido de dizer à sociedade, aproveito também para dizer aos servidores que carinhosamente me acolheram nas comarcas, e aos colegas magistrados titulares e também da carreira que carinhosamente me acolheram, que um esforço diário. A carreira da magistratura é um esforço diário, uma escolha e uma opção de vida, mas que também dá frutos muito belos, frutos muito felizes, a possibilidade da gente colaborar com a sociedade, com a comunidade, e de sentir que está fazendo um trabalho que tem um efeito e uma realização, assim, um efeito, uma efetividade grande naquela comunidade, uma resolução efetiva de conflitos, ou até mesmo inibindo esses conflitos, o início deles, é muito importante. Então, eu sempre defendo, Patrícia, a união de esforços, né? A união de esforços entre as autoridades, com a comunidade, com os servidores, para que o trabalho realmente seja a expressão daquilo que é necessário.
Muito obrigada. Muito bom conversar aqui e novamente quero agradecer a sua disponibilidade, doutora Lorane.
Obrigada, Patrícia. Obrigada e permaneço à disposição.
Obrigada e até a próxima.
Até a próxima.
Quero agradecer também a sua sintonia. Hoje eu conversei aqui com a magistrada Lorane Serafim Morelato. Ela é juíza substituta da 38ª Sessão Judiciária com sede em Medianeira. E nós falamos sobre a carreira da magistratura. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até a próxima edição.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.